Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 18 de junho de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Mais de 50 mil títulos de propriedade de terra entregues no Pará. Manuela Castro.
Essa foi a maior entrega desse tipo de documento na história do Brasil.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil. Entregue mais um trecho pavimentado da rodovia Transamazônica no Pará.
São mais de 100 quilômetros que estavam inacabados há décadas.
E mais, saúde para moradores de rua.
Governo federal libera R$2.800.000 para os consultórios de rua.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse voz.gov.br.
Inaugurada há 50 anos para integrar o norte do Brasil, a rodovia Transamazônica é a terceira maior do país, com 4 mil quilômetros de extensão. Começa no Amazonas e vai até a costa brasileira, na Paraíba.
Um novo trecho pavimentado foi entregue hoje na cidade de Novo Repartimento, no Pará.
A melhoria deve facilitar o escoamento de produtos e melhorar a vida de 500.000 de pessoas na região.
As obras de pavimentação da BR-230, conhecida como Rodovia Transamazônica, foram retomadas em 2019 pelo governo federal. No total, o trecho entregue nesta sexta-feira tem 102 quilômetros, ligando os municípios de Itupiranga e Novo Repartimento no Pará. Foram investidos mais de R$227 milhões na recuperação da via, que deve beneficiar cerca de 500 mil pessoas. A obra de integração regional vai possibilitar a conexão do interior do Pará com os grandes centros e trazer melhores condições para o escoamento da produção regional, como madeira e cacau, além de reduzir o tempo de viagem e o valor do frete. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, destacou a importância das obras na Transamazônica e disse que outros municípios também serão contemplados.
Nós estamos entregando esse trecho de Itupiranga para Novo Repartimento, mas não vamos parar por aí. Nós vamos seguir em frente, porque Medicilândia é logo ali, nós vamos chegar lá. E depois, Placas, Rurópolis, nós vamos asfaltar a nossa Transamazônica aqui no estado do Pará. Porque por aqui vai passar a produção, por aqui vão passar as pessoas, por aqui vai passar a prosperidade.
Durante a cerimônia, também foi assinada a ordem de serviço para as obras da ponte sobre o rio Xingu. Com a assinatura, será possível elaborar o projeto básico da obra, que tem início previsto para 2022. Quando estiver pronto, o canal de navegação será de 28 metros, a partir do nível máximo do rio. O vão navegável terá 320 metros de largura. A ponte é uma demanda antiga da comunidade. O investimento total será de 202 milhões de reais, beneficiando cerca de 300 mil pessoas que dependem de balsas para a travessia, trazendo mais economia, rapidez e segurança no percurso. Durante a cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro ressaltou o compromisso do governo com essas obras e disse que mesmo com a pandemia, o país segue avançando.
Enfrentamos um sério problema o ano passado, persiste ainda no corrente ano, mas graças à garra, a determinação e a coragem do trabalhador brasileiro, estamos resistindo. O agronegócio não parou. Os homens e mulheres que trabalhavam no DENIT também não pararam. Assim como nossos caminhoneiros e tantos outros profissionais, em especial aqueles de saúde. Nós concluiremos essas obras, ora solicitadas aqui.
A ponte será importante para a ligação das regiões Tapajós, Xingu e Carajás, além de passar por cidades como Santarém, Altamira e Marabá. A região se destaca pela produção de cacau, de soja, de gado, de minérios e outras atividades com impacto direto no Produto Interno Bruto Nacional. A expectativa é que a obra seja concluída em 2 anos. De Novo Repartimento no Pará, Gabriela Noronha.
Um sonho realizado para 50 mil famílias de produtores rurais do Pará.
Eles receberam os títulos de propriedade de terra, o que também garante acesso a várias políticas públicas.
A entrega em Marabá foi a maior já registrada no país.
O casal de produtores rurais Jonas e Ana Lúcia Souza vive e produz há 25 anos num terreno no município de Senador José Porfírio, no Pará. Eles tentaram, todos esses anos, conseguir o título da terra. Foram até ameaçados de expulsão, mas só hoje tiveram um documento nas mãos, como explica seu Jonas.
Tem convicção, tudo que a gente fez é da gente.
Além de seu Jonas e dona Ana Lúcia, outras 50 mil famílias receberam os títulos de propriedade de terra no Pará. Essa foi a maior entrega desse tipo de documento na história do Brasil. Os títulos são permanentes ou provisórios. Os dois dão acesso a linhas de crédito, trazem segurança aos proprietários e diminuem os conflitos no campo. O superintendente regional do INCRA, no Pará, Aveilton Souza, explica a diferença entre os documentos.
Títulos definitivos são aqueles que é o último documento que a gente emite, que torna realmente a pessoa proprietária daquela parcela. Os títulos provisórios são aqueles títulos que a gente reconhece que aquela pessoa ocupa uma parcela em determinada área.
Além da entrega dos títulos, foi anunciado o valor de cerca de 40 milhões de reais distribuídos nos últimos 2 anos em crédito para o desenvolvimento das áreas da reforma agrária no Pará. Segundo a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, mais crédito será liberado.
Junto com o título vem o crédito rural. Vocês vão ter o crédito para poder produzir, ter dignidade, ter renda.
O presidente Jair Bolsonaro afirmou que a titulação das terras é prioridade no seu governo.
O homem só pode produzir se tiver segurança naquilo que ele trabalha. Essas pessoas agora, perfazendo um total de 50 mil aqui no estado, têm um pedaço de terra para dizer que é seu e de sua família.
O Pará é o estado com a maior demanda de titulação de terras. De Marabá, no Pará, Manuela Castro.
E assentados da reforma agrária de outros estados também têm recebido o título da terra.
De acordo com o balanço do INCRA, de 2019 até maio deste ano, foram concedidos mais de 160 mil títulos provisórios e definitivos no país.
Para quem mora em um assentamento, obter o título da terra vai além da garantia de que aquele imóvel é realmente da família.
Acesso a políticas públicas como crédito e assistência técnica rural, além da garantia da terra para as famílias e herdeiros. Alguns dos benefícios da política de regularização fundiária promovida pelo INCRA. O presidente do Instituto, Geraldo Melo Filho, explica que o acesso ao crédito é uma das principais vantagens para esses produtores.
Isso é a inserção dessa família dentro de todo um novo conjunto de políticas voltadas para o pequeno produtor agrícola. Acesso a novas políticas de crédito, seja o crédito das linhas normais de acesso de crédito de pequeno produtor, seja ainda os créditos dos programas nacionais de reforma agrária que não se extinguem com a titulação, sejam as linhas de crédito de programa de habitação em assentamentos que estão em plena evolução.
O processo de regularização fundiária é feito por partes. Primeiro, é emitido o título provisório, o chamado contrato de concessão de uso, que dá direito à família residir, explorar e produzir no assentamento. Para que uma família de assentados possa ter o título definitivo da terra, é preciso cumprir alguns requisitos básicos, como explica o presidente do INCRA, Geraldo Melo Filho.
Ele precisa estar dentro da relação do beneficiário, ele já tem que ter recebido o seu título provisório e o assentamento tem que estar também em ordem, ou seja, já tem que ter recebido a sua documentação em nome do INCRA, parte do georreferenciamento. O INCRA vai fazer um trabalho que chama supervisão ocupacional e checar a regularidade daquela família no enquadramento da lei. Com todas essas etapas concluídas, o INCRA então emite o seu título de domínio e a família oficialmente passa a ser a possuidora daquele lote de maneira definitiva.
De 2019 até maio deste ano, o Instituto concedeu quase 160 mil títulos provisórios e definitivos para agricultores em assentamentos da reforma agrária. Reportagem Cleide Lopes.
O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que prorroga por mais um ano as medidas emergenciais para a aviação civil adotadas por causa da pandemia.
Com isso, ficam mantidas as regras de reembolso e remarcação de passagens aéreas para voos cancelados durante a pandemia.
Na prática, quem comprou passagens entre março do ano passado e dezembro deste ano pode pedir o cancelamento com antecedência e as companhias aéreas têm até 12 meses para fazer o reembolso.
Ou o passageiro pode usar o crédito para ir para outro lugar. lugar.
A medida também vale para o caso do voo ser cancelado porque o país de destino não aceita a entrada de brasileiros, por exemplo.
Lembrando que o valor do reembolso deve ser corrigido pelo INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor.
O governo acaba de revogar mais 305 decretos que já não tinham validade ou eficácia.
Os textos foram editados em 1992 e tratavam de questões orçamentárias daquele ano, que já perderam a validade.
A iniciativa faz parte de um processo conduzido pela Secretaria-Geral da Presidência da República, que tem o objetivo de reduzir a quantidade de normas e de democratizar o acesso à legislação.
Desde 2019, já foram revogados mais de 4 mil decretos.
Momento Saúde.
Equipes de saúde que vão até locais públicos para atender pessoas que moram nas ruas.
Esse é o trabalho dos chamados consultórios de rua, que também estão sendo usados para vacinar a população.
E para ampliar o atendimento a esse grupo de pessoas, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, assinou hoje uma portaria liberando R$2.800.000 para os consultórios de rua.
O ministro esteve no Rio de Janeiro e foi até a Praça da Cruz Vermelha a acompanhar o trabalho com os moradores de rua.
Josivaldo Gonçalves perdeu o emprego e, desde o ano passado, mora nas ruas do Rio de Janeiro. Hoje, ele recebeu do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a vacina contra o coronavírus, num posto de atendimento montado numa praça no centro da cidade.
Pô, sempre é bem-vindo, né, ter uma ação dessa assim, pra nós, né, que é difícil nós ter. Então, aproveitar, né, essa oportunidade, né, essa oportunidade é única, né, que é todo dia que nós temos isso aqui.
O objetivo do Ministério da Saúde é vacinar 140 mil pessoas que vivem na mesma situação de Josivaldo. Elas vão ser atendidas pelo projeto Consultório de Rua, que funciona com postos móveis, montados nos grandes centros urbanos do país. Nesses locais, são prestados diversos serviços de saúde. A ideia é se aproximar de quem mora nas ruas e oferecer uma atenção básica para evitar o agravamento de doenças e internações. Francisco da Silva, que nasceu no Acre, é um dos beneficiados pelo consultório de rua e elogia o atendimento.
Por enquanto, quando eu preciso, graças a Deus, o sistema sempre me atendeu.
Em 2020, 158 equipes, financiadas pelo Ministério da Saúde, realizaram mais de 300 mil atendimentos nos consultórios de rua. Esse ano já foram prestadas mais de 110 mil consultas médicas e odontológicas. Para ampliar o projeto, o ministro Marcelo Queiroga liberou mais R$2.800.000. Só em 2021, o investimento na iniciativa é de quase R$23 milhões.
O governo tem liberado muitas verbas para atender a atenção primária nas unidades básicas de saúde, em todas as áreas e também nessas situações de dificuldade das pessoas que estão nas ruas.
Durante a visita ao Rio de Janeiro, o ministro da Saúde também participou no Instituto Nacional de Cardiologia do lançamento do programa Renasce, que amplia o atendimento no Sistema Único de Saúde a crianças com doenças cardiovasculares congênitas.
O Instituto Nacional de Cardiologia, que é o hospital de referência do Ministério da Saúde, vai liderar uma rede de hospitais especializados na área para melhorar o acesso, qualificar os profissionais que estão atendendo essas crianças com cardiopatias congênitas, participar de uma maneira mais ativa da regulação nacional para que pacientes tem um cardiopatia escogida complexa, sobretudo na fase neonatal, eles possam ser alocados nos hospitais de excelência.
No próximo domingo, em outra iniciativa do Ministério da Saúde, vai ser realizado um projeto piloto para vacinar todos os moradores da Ilha de Paquetá, que fica na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. De acordo com Marcelo Queiroga, o objetivo é acompanhar em uma pequena comunidade como os anticorpos contra a Covid-19 se desenvolvem na população.
É uma pesquisa que é feita em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz e a Secretaria Municipal de Saúde e o apoio do Ministério da Saúde para trazer algumas respostas que ainda não temos acerca do processo de vacinação.
4.100 pessoas que vivem na região vão ser imunizadas. Reportagem Maurício de Almeida.
Até agora, o Ministério da Saúde distribuiu para o país mais de 114.275.000 doses de vacinas contra a Covid-19.
Do total de doses distribuídas, mais de 84 milhões de vacinas foram aplicadas.
Tomaram a primeira dose cerca de 60 milhões de brasileiros.
E receberam a segunda dose pouco mais de 24 milhões de pessoas.
Para acompanhar os dados atualizados do Ministério da Saúde, acesse localizasus.saude.gov.br e clique na aba Vacinômetro.
E na próxima semana chega mais uma remessa de matéria-prima para a produção de vacinas contra a Covid-19, o chamado IFA, ingrediente farmacêutico ativo.
O produto é para a fabricação da vacina da AstraZeneca com a Universidade de Oxford, que será produzida aqui no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz.
A chegada está prevista para a próxima quarta-feira no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro.
Com essa remessa serão produzidas aproximadamente 5 milhões e 800 mil doses da vacina.
Ficam asseguradas entregas semanais até 16 de julho e a Fiocruz também avalia a possibilidade de aceleração das próximas remessas do ingrediente.
Em busca de refúgio.
Ainda nesta edição você confere como o Brasil tem acolhido migrantes de várias partes do mundo. É daqui a pouco.
A Caixa começou a pagar hoje a terceira parcela do Auxílio Emergencial 2021.
O calendário foi antecipado pelo Ministério da Cidadania.
Na sexta-feira, receberam o valor 2 milhões e 200 mil trabalhadores nascidos em janeiro, que se inscreveram por meios digitais ou fazem parte do Cadastro Único.
No fim de semana, será a vez dos nascidos em fevereiro e março. E os depósitos na Poupança Social Digital seguem na semana que vem, sempre na ordem de aniversário.
Para mais informações, acesse auxilio.caixa.gov.br.
No próximo domingo, dia 20 de junho, é comemorado o Dia Mundial do Refugiado.
E o Brasil é reconhecido no mundo por ser um país acolhedor.
A Operação Acolhida do governo federal, por exemplo, já apoiou 260 mil venezuelanos que cruzaram a fronteira em busca de uma vida melhor.
Conheça agora algumas histórias de pessoas de outras partes do mundo que buscaram refúgio no Brasil.
Refugiados são pessoas que estão fora de seu país de origem por causa de perseguição relacionadas à questão racial, religiosa, política ou por violação de direitos humanos e conflitos armados. Esse deslocamento forçado afeta mais de 1% da população mundial. O senegalês Abdou Nadiaye deixou a África em 2017 à procura de uma vida melhor no Brasil. Após 8 meses no país, conseguiu o visto de permanência. Hoje, mora e trabalha normalmente como costureiro em Toledo, em Santa Catarina.
Eu estou vivendo aqui no Brasil, mas eu não tenho nada para reclamar aqui, porque estou vivendo aqui, tenho muitos amigos, eles gostam do meu trabalho.
Mas a maioria dos deslocamentos são forçados, como é o caso da cubana Rani Cruz, que teve que deixar o seu país com a família por perseguição política.
Moro em Rio Branco, Acre. Eu estou no Brasil 3 anos. Eu saí de Cuba devido a que meu marido é um expresso político cubano.
O Brasil é internacionalmente reconhecido como um país acolhedor. E com a crise político-econômica na Venezuela, os pedidos de refúgio se intensificaram. Por isso, o governo brasileiro criou a Operação Acolhida para receber com dignidade os migrantes e refugiados do país vizinho. Hoje, vivem aqui no Brasil cerca de 260 mil refugiados e migrantes venezuelanos. E nos últimos 2 anos, o Brasil recebeu mais de 100 mil pedidos de refúgios e 50 mil pessoas já foram reconhecidas como refugiadas, condição que garante proteção do governo brasileiro no sentido de obter documentos, trabalhar, estudar, como explica o secretário nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Cláudio Panueiro.
Essas pessoas não são simplesmente depositadas no nosso país, não são colocadas em espaços isolados, são recebidas, acolhidas e, de mãos dadas, nos ajudam a fazer um país melhor.
Até o fim de 2019, quase 80 milhões de pessoas no mundo foram forçadas a deixar suas casas. Reportagem Cleide Lopes.
E uma das dificuldades enfrentadas por estrangeiros que passam a viver no Brasil é o acesso ao sistema bancário.
Migrantes ou refugiados que precisam, por exemplo, abrir uma conta corrente nem sempre conseguem entender um contrato escrito em português.
Para facilitar o ingresso dessas pessoas no sistema financeiro, o Comitê Nacional para os Refugiados do Ministério da Justiça e Segurança Pública oferece um curso online gratuito de educação financeira.
Até agora, mais de 200 migrantes e refugiados já foram capacitados.
Uma chance de aprender e recomeçar, com dicas sobre como lidar melhor com dinheiro. Conceitos básicos de educação financeira, como juros, poupança, investimentos, organização do orçamento e como sair das dívidas. A imigrante venezuelana Emily Malpica foi uma das que passaram pela capacitação. Para ela, um ensinamento importante.
Como há muitas pessoas que não sabem ler em português, essa informação é de muita ajuda.
O curso é promovido pelo CONARE, Comitê Nacional para os Refugiados do Ministério da Justiça, e atende refugiados, apátridas e solicitantes de refúgio. O coordenador-geral do comitê, Bernardo Laferté, destaca alguns temas que são ensinados na capacitação.
A gente explica como é que funciona o sistema financeiro, o sistema de pagamentos, qual que é a importância de compreender o que é multa, juros, empréstimo e de se fazer um planejamento financeiro para a própria vida ou para os próprios negócios do imigrante.
Instituições interessadas podem solicitar o curso ao CONARE. A capacitação oferecida à venezuelana Emily foi solicitada pela Universidade Federal do Paraná. A instituição observou que mulheres migrantes que viviam em uma casa de acolhimento precisavam dessa formação. Tânia Savariego, professora da universidade e uma das idealizadoras do projeto, explica que muitas mulheres, assim como a Emily, têm dificuldades de entender os contratos.
Contratos vêm em português, então muitas vezes quando elas fazem abertura no banco, elas não têm o contato com a língua diretamente, né? Então o curso ele foi capaz de informá-las assuntos e detalhes que muitas vezes eles não compreendem devido ao idioma.
O curso é interativo e busca relacionar os temas explicados com a realidade das mulheres. A facilitadora de educação financeira da Coordenação Geral do CONARE, Micheline da Luz, explica a importância do curso para que essas mulheres possam recomeçar a vida no Brasil.
No caso das refugiadas, esse curso é muito importante porque algumas delas nunca tiveram que lidar com um cheque especial, com um cartão de crédito. Então, ter consciência de como funciona o nosso sistema financeiro nacional, de como organizar a sua vida financeira no curto, médio e longo prazo, dá a elas condições de ter mais autonomia.
Se você quiser oferecer um curso deste tipo para imigrantes ou refugiados do seu município, entre em contato com o Comitê Nacional para os Refugiados pelo e-mail conare@mj.gov.br. Reportagem, Márcia Fernandes.
O governo promulgou hoje a lei que garante acesso à internet gratuita para alunos e professores da rede pública.
Vão ser destinados mais de 3 bilhões e 500 mil reais para ações que promovam a conectividade.
Os recursos serão voltados a alunos da rede pública que sejam de famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, CadÚnico.
Também para alunos de comunidades indígenas, quilombolas e professores da educação básica.
Os recursos poderão pagar conexão fixa na casa dos beneficiários ou em comunidades, quando for comprovado o custo efetividade, ou ainda quando não houver oferta de dados móveis.
A transferência da União deverá ocorrer em parcela única em até 30 dias.
Novo recorde nas exportações do agronegócio brasileiro.
No mês de maio, o Brasil exportou 13 bilhões 940 milhões de dólares em produtos agrícolas, um aumento de 33% em relação a 2020.
A soja continua sendo o principal destaque, responsável por 60% do valor das exportações.
A China e a União Europeia são os maiores importadores da soja brasileira.
As férias de julho estão chegando e guias de turismo do Nordeste podem se inscrever em um curso gratuito sobre atrativos culturais da região.
A qualificação é voltada a profissionais com registro no Cadastur, Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos do Ministério do Turismo.
São 600 vagas distribuídas entre os 9 estados do Nordeste.
De acordo com o edital, entre os outros requisitos, o candidato deve demonstrar competências para atender o novo perfil de turistas no cenário pós-pandemia.
A As inscrições vão até 21 de junho e os detalhes podem ser encontrados no site do Instituto Federal da Paraíba, no endereço ifpb.edu.br.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
Uma boa noite para você e até segunda.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal antecipa voto em ação que pede a aprovação do imposto sobre grandes fortunas.
Em decisão colegiada inédita, STJ manda contar em dobro todo o período de pena cumprido em situação degradante.
Justiça do Acre condena professor que assediou alunas.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal antecipou o seu voto numa ação em que o PSOL, o Partido Socialista e Liberdade, pede que o STF determine ao Congresso a aprovação do imposto sobre grandes fortunas.
A ação será incluída na pauta do plenário virtual do Supremo no próximo dia 25, mas o ministro, que é o relator do caso, adiantou o voto, porque vai se aposentar. Fábio Ruas.
O imposto sobre grandes fortunas está previsto na Constituição Federal, que determina a aprovação de uma lei complementar sobre o tema. Mas até hoje a lei não foi aprovada. O ministro Marco Aurélio reconheceu que há omissão legislativa. Ele destacou que a própria Constituição determina que, nesses casos, o poder considerado omisso tem 30 dias para adotar providências. A partir do próximo dia 25, os outros ministros vão decidir se acompanham ou não o relator.
O Superior Tribunal de Justiça confirmou decisão individual do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, que determinou a contagem em dobro do tempo em que um homem cumpriu pena em situação degradante.
O detento estava no Instituto Penal Plácido de Sacarvalho, no Complexo Penitenciário de Bangu, no Rio de Janeiro. Fátima Uchoa.
Desde 2018, a Corte Interamericana de Direitos Humanos emitiu resolução determinando a contagem em dobro de cada dia cumprido nessa prisão do Rio, com exceção para quem cometeu crimes sexuais e contra a vida ou a integridade física. A quinta turma do STJ negou o recurso do Ministério Público. Para o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, todos os órgãos do Brasil são obrigados a cumprir a sentença da Corte Interamericana, mas, ao a aplicarem só a partir da notificação oficial, deixaram de cumpri-la. Esta é a primeira vez que uma turma criminal do STJ se baseia no princípio da fraternidade para decidir pela contagem da pena de modo mais benéfico ao preso em situação degradante.
A Justiça do Distrito Federal manteve sentença que condenou um supermercado a indenizar um consumidor que foi revistado em público dentro da loja.
O consumidor contou que, ao sair do supermercado, foi acusado pelo segurança de ter escondido mercadorias na calça e, por isso, foi revistado ali mesmo, em público.
O segurança não encontrou nada e as câmeras de segurança comprovaram que não houve furto.
Os magistrados consideraram que o supermercado não agiu com cautela e condenaram a loja a pagar R$4.000 de indenização por danos morais.
No Acre, a justiça condenou um professor acusado de assediar sexualmente as alunas.
Ele terá de prestar serviços à comunidade. Elisabel Ferriche.
O professor foi acusado de assediar 7 adolescentes com propostas feitas por meio de sites de relacionamento digital. Ao ser rejeitado, ele prejudicava as alunas. O desembargador que relatou o caso destacou que o crime foi comprovado por imagem das telas dos sites de relacionamento e por depoimentos de testemunhas.
A Justiça de Santa Catarina negou o recurso de um provedor de internet que queria manter um perfil falso em rede social.
O provedor alegou censura prévia. Pedro Scartesini.
A ação para retirar o perfil da rede social foi apresentada por uma empresa de comércio e assistência técnica de produtos eletrônicos. Ela alegou que o perfil, apesar de usar a sua logomarca, apresentava número de telefone diferente do utilizado pela empresa, além de anúncios falsos de venda de aparelhos eletrônicos. O relator do caso afirmou que não há como considerar a ordem judicial para a retirada do perfil uma censura prévia. Segundo ele, é evidente que a criação do perfil falso por si só já pode causar dano moral.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Em depoimento à CPI da pandemia, médicos defensores de tratamento precoce afirmam que vacina não é a única saída para a crise sanitária. Renan Calheiros divulga a lista de testemunhas que passam a condição de investigadas pela CPI. No Dia do Orgulho Autista, Flávio Arnes defende implementação de leis que beneficiam pessoas diagnosticadas com autismo. Boa noite. Em depoimento à CPI da pandemia hoje, médicos defensores do tratamento precoce argumentaram que a vacina não é a única saída para a crise sanitária. Em protesto contra as declarações de Bolsonaro, o relator e outros senadores se retiraram da sessão. Repórter Érica Christian.
Ao pedirem que a pandemia seja despolitizada, os médicos Ricardo Zimmermann e Francisco Alves rebateram as críticas da falta de estudos sobre os medicamentos do chamado kit Covid. Segundo eles, as evidências têm sido mostradas em testes e no consultório. Ao se declararem favoráveis à vacinação, os dois especialistas defenderam a autonomia médica para a prescrição de mais de 20 remédios de outras doenças usados na Covid-19. Em protesto contra declarações do presidente Bolsonaro, o relator da CPI, Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, e outros senadores decidiram não participar da sessão.
Nós temos a continuidade criminosa da defesa da imunização do rebanho, do desdém com a eficácia da vacina. Isso é a reiteração do crime.
O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, avalia que essa ausência compromete o relatório final.
A ausência do relator vai desqualificar o relatório quando for apresentado, porque para emitir um juízo de valor sobre determinada matéria, você precisa colher provas, submetê-la ao contraditório.
O senador Renan Calheiros também divulgou hoje a relação de 14 pessoas que passarão da condição de testemunha para de investigada pela CPI da pandemia. Entre eles estão o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, os ex-ministros Eduardo Pazuello da Saúde e Ernesto Araújo das Relações Exteriores, o empresário Carlos Wieser e o ex-secretário de Comunicação Fábio Weingarten. Renan Calheiros afirmou que há provas e indícios suficientes para essa decisão.
Isso é bom para a investigação e é bom também para a segurança jurídica do próprio investigado, porque a partir da declaração dessa condição, ele passa a ter direito a informações e acesso às provas e indícios que estão sendo juntados na investigação.
Também passaram a condição de investigado pela CPI Elcio Franco, Arthur Weintraub, Franciele Fantinato, Hélio Angotti Neto, Marcelo Campelo, Mayra Pinheiro, Nise Yamaguchi, Paulo Zanotto e Luciano Dias Azevedo. A comissão do Senado, que analisa as medidas de enfrentamento à crise da Covid-19, debateu hoje a situação dos órfãos da pandemia. A criação de um fundo de amparo foi um dos objetos da audiência pública. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O Fundo de Amparo aos Órfãos da Covid-19 surgiu de uma ideia do jornalista Valberto Maciel. A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, encampou a proposta que dá um auxílio financeiro a menores de 18 anos que tenham perdido pelo menos um dos pais ou responsáveis para a Covid-19 desde que a família remanescente não tenha os meios de subsistência.
O projeto que nós apresentamos está além do fundo, exatamente todo o arcabouço legal para esse atendimento. Acho que, inclusive, como ele está em fase de tramitação, ele pode ser melhorado com implementações e complementações feitas por esta comissão.
O promotor da infância e da juventude do Maranhão, Márcio Tadeu Silva Marques, lembrou ainda que as mortes de arrimos de família, não necessariamente os pais, mas avós ou bisavós, poderão trazer um impacto significativo na capacidade econômica de famílias no Nordeste.
O Senado deve analisar em breve a proposta de revisão da Lei de Improbidade Administrativa, que pune quem enriquece ilicitamente em razão do cargo público ou quem causa algum tipo de lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa. As mudanças já foram aprovadas pela Câmara dos Deputados. Repórter Raquel Teixeira.
A principal mudança na Lei de Improbidade Administrativa é a punição somente para os agentes públicos que agirem com a intenção de lesar o Estado. Se a proposta for aprovada, não haverá mais punição sem a comprovação do dolo, ou seja, sem a intenção clara. Outra alteração é que essas ações judiciais passam a prescrever em prazo de 8 anos. As formas de ressarcimento do dano patrimonial e a possibilidade de perda da função pelo crime ficarão a critério do juiz. O projeto também trata do nepotismo. O senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, defende a proibição da nomeação de cônjuge ou parente próximo.
Isso é um sintoma do patrimonialismo de quem trata a coisa pública como negócio de família. Isso está violando o artigo 37 da Constituição Federal, quando diz que a administração pública é regida pelos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência.
O senador Stevenson Valentim, do Podemos, do Rio Grande do Norte, também condena a prática do nepotismo.
O nepotismo é um flagelo que no Brasil vem desde o período colonial, uma prática que dura 5 séculos. E nosso país é que tende a se perpetuar se as mudanças que a gente possa vir a propor não forem acompanhadas de um processo de mudança de mentalidade e cultura dos que ocupam os cargos públicos e cargos políticos.
Os preços e a fiscalização de planos de saúde serão discutidos na segunda-feira pela Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor. A atuação da Agência Nacional de Saúde Suplementar será um dos pontos abordados. Repórter Pedro Pincer.
A reunião foi requerida pelo presidente do colegiado, o senador Regufe, do Podemos do Distrito Federal. De acordo com ele, as empresas se negam a vender planos de saúde individuais, obrigando os consumidores a adquirir planos coletivos. Regufe informa que, segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, o setor conta com mais de 47 milhões de beneficiários de planos ou seguros de saúde, sendo 23% deles contratos individuais e 77% planos de saúde coletivos.
As operadoras de planos de saúde hoje, elas se utilizam de uma artimanha para ludibriar o consumidor, se negando a vender planos individuais e obrigando o consumidor a ter que adquirir planos coletivos, onde o consumidor não tem uma garantia de preço justo na renovação, nem se essa renovação será feita.
Representantes da ANS e da Associação Médica Brasileira estão entre os convidados da audiência, que pode ter a participação do público pelo portal e-Cidadania em www.senado.leg.br/e-Cidadania.
E nesta sexta-feira, 18 de junho, é comemorado o Dia do Orgulho Autista. A data foi criada para reconhecer o potencial das pessoas que possuem o transtorno do espectro autista, condição caracterizada por padrões de comportamento repetitivos e dificuldades de interação social. O Brasil conta com uma série de leis que têm como objetivo melhorar a qualidade de vida das pessoas diagnosticadas com autismo. A Lei Brasileira de Inclusão, por exemplo, prevê o tratamento completo pelo Sistema Único de Saúde. A Lei Berenice Piana garante direitos como educação e atendimento multidisciplinar para as necessidades específicas do espectro autista. E a Lei Romeu Mion determina prioridade de acesso a serviços públicos e privados a portadores de carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. Para o senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, o desafio agora é fazer com que essas leis sejam colocadas em prática.
É muito importante diagnosticar cedo, mas temos que ter toda a sequência, o atendimento da criança, do adolescente, do jovem, do adulto, então transformar essa legislação em realidade. A lei tem que ser cumprida.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Uma boa noite e um ótimo final de semana.
Minuto do TCU.
O programa TCU Mais Cidades realiza no dia 28 de junho, das 14h30 às 16h30, mais um webinário voltado a gestores municipais. O evento terá como tema aquisições de TI nos municípios e será transmitido ao vivo pelo canal do TCU no YouTube. A abertura do evento será realizada pelo ministro substituto do TCU, Augusto Sherman. Logo depois, serão realizados dois painéis que irão abordar a importância do planejamento de contratações e a experiência da Central de Compras do Ministério da Economia. O webinário marca o lançamento do curso Aquisições de TI, da origem da demanda ao resultado efetivo, que será realizado em agosto na modalidade de ensino à distância. Acesse www.tcu.gov.br e confira todas as informações.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Prevenção e políticas públicas podem diminuir violência contra o idoso.
Presidente da Câmara afirma que reforma não deve aumentar carga tributária.
Plenário aprova meta para a educação de brasileiros no exterior.
Boa noite. Nesta quinta-feira, o Plenário da Câmara aprovou proposta que inclui a educação de brasileiros que vivem fora do país como uma das metas do PNE.
Também foi criado o Dia Nacional da Conscientização das Doenças Cardiovasculares na Mulher. O repórter Antônio Vital acompanhou as votações e traz mais detalhes.
O Plenário da Câmara aprovou o projeto que inclui a promoção da educação dos brasileiros que moram no exterior como uma das metas do Plano Nacional de Educação, o PNE. PNE é um conjunto de 20 metas para todos os níveis de educação previstas em uma lei aprovada em 2014 pelo Congresso Nacional. A lei determina que as metas sejam alcançadas até 2023. Até lá, por exemplo, pelo menos 50% das crianças de 3 anos de idade terão que estar matriculadas na educação infantil. 95% das crianças de até 9 anos terão que ter concluído o ensino fundamental. E 85% dos adolescentes de 15 a 17 anos terão que estar matriculados no ensino médio. O projeto de autoria da deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas de Tocantins, considera o Exame Nacional a ser aplicado no exterior como uma das estratégias para avaliar o nível e as necessidades educacionais dos estudantes brasileiros. A proposta teve como relatora a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, e foi aprovada de maneira simbólica pelo plenário, com ressalvas apenas do Novo, como explicou o deputado Thiago Mitrô, de Minas Gerais.
Nós temos hoje uma educação bastante combalida no próprio Brasil. Acreditamos que não é através da aplicação frequente de provas no exterior que nós vamos conseguir resolver problemas elencados. Os brasileiros que residem no exterior, que optaram para ir para outro país, ao retornar, têm que ter condições de equivalência, sim, da sua educação para poderem retomar suas vidas aqui no Brasil. Mas nós não acreditamos que é com a inserção deste item no PNE que nós vamos resolver este problema.
A autora do projeto, deputada professora Dorinha, explicou que a proposta surgiu quando ela viu a situação dos brasileiros que moram no Japão. Para ela, foi um erro deixar de fora a educação dos brasileiros no exterior nas discussões do PNE.
A maior comunidade de brasileiros que estão fora do país estão no Japão, e muitas em situações subhumanas, sem direito à educação, sem direito a participar da própria sociedade. E acho que nós tivemos uma enorme falha quando discutimos e não enxergamos os brasileiros que estão fora do país, crianças que foram com as suas famílias, que não têm condição de escolarização, jovens e adultos. E o Brasil vem realizando, com o apoio do Itamaraty, do INEP, a aplicação de exames, mas sem a garantia e sem a estruturação.
O projeto que prevê um exame para avaliar o nível educacional dos brasileiros no exterior como uma das estratégias do Plano Nacional de Educação segue agora para o Senado. Também foi aprovado no plenário o projeto que institui o Dia Nacional da Conscientização das Doenças Cardiovasculares na Mulher, a ser celebrado no dia 14 de maio. O projeto prevê que nessa data serão realizados eventos como palestras, treinamentos e outras ações de conscientização sobre os fatores de risco cardiovascular em mulheres. As iniciativas serão organizadas pelo poder público, em parceria com entidades médicas, universidades, escolas, organizações não governamentais e outras entidades da sociedade civil. O projeto, de autoria da deputada Mariana Carvalho, do PSDB de Rondônia, teve como relatora a deputada Rosi Modesto, do PSDB de Mato Grosso do Sul. Ao destacar a importância da proposta para a prevenção de doenças cardiovasculares em mulheres, Rosi Modesto elogiou a iniciativa de Mariana Carvalho.
Gostaria aqui de, mais uma vez, parabenizar a deputada Mariana Carvalho, que além de ser uma grande deputada, uma mulher extremamente atuante, é uma grande médica cardiologista e que entende a importância do projeto para todas as mulheres do Brasil. Então, eu sinto honrada também como mulher de poder ser relatora desse projeto, que eu tenho certeza que irá sensibilizar toda a sociedade.
De acordo com a justificativa da proposta, em 2019, as doenças do aparelho circulatório mataram mais de 170 mil mulheres no Brasil, apesar da noção errada de que essas doenças afetam apenas homens. O projeto que prevê o Dia Nacional da Conscientização das Doenças Cardiovasculares na Mulher segue agora para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Saúde.
Giga Peixoto, do PSL de São Paulo, parabeniza a gestão do presidente Bolsonaro no combate à pandemia. O deputado destaca que o Brasil é o quarto país em número de vacinação anti-Covid e o 28º país proporcionalmente em número de mortes.
Hildo Rocha, do MDB, destaca que no Maranhão houve menos óbitos devido ao Covid-19 do que outros estados proporcionalmente. O deputado atribui o êxito do combate à pandemia aos prefeitos e ao governador Flávio Dino.
Hildo Rocha destaca ainda que no governo de Rosiana Sarney foram construídos 70 hospitais, inclusive o Hospital Regional de Caxias, Imperatriz, Balsas e Chapadinha. O parlamentar afirma que os hospitais regionais têm criado a estrutura para que o Estado combata a doença.
José Ayrton Félix Cirilo, do PT, solicita ao governador do Ceará, Camilo Santana, que coloque em funcionamento o Hospital Regional do Vale do Jaguaribe, localizado na BR-116, no município de Limoeiro do Norte.
Segundo José Ayrton, o hospital irá atender 15 municípios, assistindo uma população carente, sobretudo durante o período de pandemia.
Eleições.
Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, defende a aprovação da proposta de emenda à Constituição que dispõe sobre a obrigação de cédulas físicas na votação e apurações de eleições, plebiscitos e referendos. Segundo o deputado, o voto impresso é fundamental para evitar fraudes nas eleições.
Política.
Alexandre Padilha, do PT, comemorou a suspensão de processo ético-disciplinar movido contra ele pelo Conselho Regional de Medicina de São Paulo. Para o deputado, a decisão do STF é uma defesa à democracia e à independência do Poder Legislativo.
Alexandre Padilha havia criticado uma medida do governo federal sobre saúde mental. Ele afirma que a discordância dos membros do CRM sobre as suas manifestações não lhes dá o direito de censurá-lo ou de atacar a representatividade dos eleitores.
Merlong Solano, do PT, destaca que o Sindicato dos Trabalhadores da Embrapa do Piauí denuncia o desmonte da unidade situada no Delta do Parnaíba, área de grande potencial econômico.
Merlong Solano informa ainda que a Universidade Federal do Piauí teve um corte de mais de 18% no orçamento de 2021 em relação ao ano de 2020.
Economia.
Zeca Dirceu, do PT do Paraná, repudia a postura do ministro da Economia, Paulo Guedes, no enfrentamento à pandemia. O deputado defende a retomada do valor do auxílio emergencial de R$ 600.
Segundo o parlamentar, os valores atuais do benefício são reduzidos e não atendem às necessidades da população de baixa renda. Zeca Dirceu alega que o Brasil está na contramão da economia mundial, não tem política de investimento e que é preciso gasto público para o Brasil avançar.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, protesta contra o aumento no preço do gás natural, do combustível e dos alimentos. Segundo o parlamentar, a economia brasileira vai de mal a pior e, por isso, seria necessário retomar o auxílio emergencial de R$ 600.
Ayrton Faleiro culpa a falta de compra antecipada de vacinas pela crise que assola o país.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, considera que a Operação Lava Jato nunca teve o objetivo de combater a corrupção, mas de prejudicar o ex-presidente Lula.
Reginaldo Lopes analisa que, enquanto o ex-presidente Lula fez crescer o PIB nacional em 4,6% e economizou R$1 trilhão em superávit primário, o atual governo destrói a economia e aumenta a carga tributária para os mais pobres.
Norma Pereira, do PSDB, ressalta a importância econômica do Planalto Norte Catarinense, formado por 14 municípios e com população estimada em 380 mil habitantes.
Norma Pereira destaca as atividades de agropecuária, indústria de cerâmica, de papel e celulose e de móveis e embalagens da região, além do setor de comércio e serviços. A deputada informa ainda que a região tem potencial para abrigar novas indústrias.
Vicentinho, do PT de São Paulo, parabeniza o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC pelos 62 anos de existência e ressalta a importância da entidade na luta pela defesa da classe trabalhadora.
Segundo Vicentinho, o sindicato foi pioneiro nas greves por melhores condições de trabalho e protagonista na conquista de 44 horas semanais de trabalho atualmente em vigor no Brasil.
Em evento realizado hoje, o presidente da Câmara afirmou que é preciso corrigir distorções para que a reforma tributária seja benéfica para quem ganha menos. A matéria é de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que a proposta de reforma tributária em discussão no Congresso tem o objetivo de não aumentar a carga tributária, mas também não deve prejudicar a arrecadação do governo. Ele participou de evento promovido pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, nesta sexta-feira, que debateu a situação da indústria na reforma tributária. Segundo Lira, é preciso corrigir distorções para evitar que quem ganhe menos pague mais impostos. O presidente da Câmara quer garantir um amplo debate sobre a proposta e muita transparência para que a reforma seja aprovada pelos deputados.
Uma coisa que vai marcar a nossa passagem na Câmara dos Deputados, na presidência, é que ninguém vai ser pego, gente, sobressalto. Tudo vai ser discutido com muita transparência, com muita, posso dizer assim, perseverança e firmeza, mas sempre com a participação de todos e discutindo claramente onde é que é justo, onde é que não é justo, e colocando, nós vamos fazer esse debate. Importante que a gente corrija algumas distorções e simplifique.
Lira disse esperar que o Executivo encaminhe na próxima semana o projeto de lei que trata das mudanças na cobrança do imposto de renda das pessoas físicas e jurídicas e sobre lucros e dividendos. Segundo Lira, com o texto nas mãos dos deputados, a tramitação da parte infraconstitucional da reforma vai ter andamento.
Com relação aos trâmites da reforma tributária, todos já ouviram muito falar. Uns chamam de fatiamento, outros chamam de faseamento. Alguns tratam de maneira mais crítica, outros tratam de maneira mais compreensiva. É normal que o parlamento receba críticas, receba pautas, receba demandas, mas sempre quando nós trabalhamos num único sentido, que é o sentido de vencer, ainda no ano de 21, com todas as probabilidades de crescimento do PIB que o Brasil aponta de maneira vertiginosa nos últimos dias, com as pautas que estão sendo destravadas, que estavam travadas ao longo de 2020.
Lira voltou a afirmar que a reforma administrativa vai estabelecer um marco temporal claro ao não atingir os atuais servidores públicos. Ele também defendeu a desindexação e desvinculação do orçamento para torná-lo mais simplificado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Ciência e tecnologia.
José Ricardo, do PT, aponta que a população do Amazonas tem relatado vários problemas em relação aos serviços de acesso à internet, como falha na transmissão de dados e lentidão na rede.
José Ricardo afirma que o governo federal não investe para garantir a inclusão digital do povo amazonense. Ele cobra a continuidade do projeto Amazônia Conectada, iniciado no governo Dilma em 2015, para levar a internet à população que mora ao longo das calhas dos rios da Amazônia e que hoje está paralisado.
Direitos Humanos.
Mauro Nazif, do PSB de Rondônia, critica a atual gestão da FUNAI. Na visão dele, o órgão, em vez de defender os interesses dos índios, tem sido covarde com essa parcela da população. Ele acusa a fundação de perseguir o líder do povo, Paiter Suruí, Almir Suruí.
De acordo com Mauro Nazif, além de não atender o ofício encaminhado pelos índios, solicitando ações de enfrentamento à Covid na comunidade, a FUNAI convocou Almir para prestar esclarecimentos.
Participantes de seminário sobre a violência contra os idosos, realizado hoje pela Câmara, apontaram que a pandemia do coronavírus fez crescer o volume de denúncias de agressões.
Muitas vezes, o isolamento manteve no mesmo ambiente a vítima e o agressor, o que resultou em violações diárias dos direitos dessa parcela da população. Ouça mais informações sobre o problema na matéria do repórter Cláudio Ferreira.
O evento lembrou a data de 15 de abril, Dia Internacional de Conscientização sobre o tema, e destacou a importância da prevenção. A deputada Carla Dixon, do PROS do Rio Grande do Norte, mostrou o aumento das denúncias de violência contra os idosos no Disque 100. Fernando Ferreira, ouvidor nacional dos direitos humanos, levou para as discussões dados coletados a partir deste e de outros canais de denúncias. Segundo ele, só em 2021 já foram 37 mil notificações de violência contra os idosos, 29 mil delas sobre violência física. A maior parte das vítimas tem entre 70 e 74 anos, 68% são do sexo feminino e 47% dos agressores são os filhos. As ocorrências mais frequentes são maus-tratos, exposição de risco à saúde e constrangimento. Fernando Ferreira deu destaque também à violência patrimonial, responsável por 9 mil denúncias neste ano.
Principalmente a utilização do cartão, do idoso, de empréstimo, de transferência de propriedades e outras coisas similares. Os idosos se transformam escravos, né, dos próprios filhos no que se refere à obrigação de sustentá-los durante o período da pandemia e dessa forma são agredidos para que o façam. É uma coisa absurda.
O promotor público Alexandre Alcântara, do Ministério Público do Ceará, ressaltou as consequências da pandemia para os mais velhos, como a queda na expectativa de vida. O pesquisador Daniel Grossman, da Fundação Oswaldo Cruz, salientou que 340 mil idosos morreram em decorrência da Covid-19. Ele citou algumas dificuldades da vítima, relatadas em debate com os alunos, para fazer a denúncia sobre violência.
Num ambiente muito pequeno, com pouca gente, ela tem medo que chegue à conclusão que foi ela que fez a denúncia, né? A preocupação em ter que comprovar essa denúncia, porque ela poderia sofrer um processo. Uma certa descrença nas instituições, ou seja, uma ideia de que denunciar não vai dar em nada.
Grossman sugeriu que o Poder Legislativo centre esforços na implantação de uma política de cuidados, na criação de um serviço público de cuidados domiciliares e na regulamentação da profissão de cuidador, entre outras providências. Presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara, o deputado doutor Frederico, do Patriota de Minas Gerais, fez um balanço das atividades da comissão e afirmou que o parlamento está trabalhando na modernização da legislação e na formulação de políticas públicas contra a violência aos idosos.
Fica cada vez mais claro, as políticas públicas nacionais precisam ser permanentemente mapeadas e aprimoradas para finalmente atender com propriedade a demanda dos cidadãos de mais idade.
O representante da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, Renato Gomes, pediu aos parlamentares uma atenção especial ao reforço das redes locais de proteção do idoso e ao fomento ao debate sobre a violência contra os mais velhos nas escolas. Vicente Faleiros, professor da Universidade Católica de Brasília, explicou que a vulnerabilidade dos idosos está ligada à desigualdade social e que os diversos tipos de violência estão interligados.
Há uma interatividade, por exemplo, entre a violação psicológica, de ameaça, de xingamento, com a violência física, que é a agressão, e com a violência financeira. Então elas não são separadas, são violações que interagem.
Na abertura do seminário, a ministra Damaris Alves, da Mulher, Família e Direitos Humanos, destacou as ações do Junho Violeta, campanha nacional de conscientização sobre a violência contra os idosos. A ministra ressaltou que o enfrentamento desse problema deve ser prioridade e acrescentou que o poder público precisa chegar antes dos agressores. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Segurança Pública.
Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, lamenta a situação da Polícia Civil do município de Lorena. Segundo ele, o prédio que abriga a corporação está em péssimas condições porque faltam recursos e vontade política por parte do governo de João Dória.
Coronel Tadeu informa que enviou ofício à Secretaria da Previdência solicitando que a Polícia Civil de Lorena possa utilizar o prédio do INSS na cidade.
Lauriente, do PSC, destaca a importância da mobilização contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. A deputada lembra que a campanha nacional teve origem no caso da menina Araceli Crespo, de 8 anos de idade, que foi sequestrada, violentada e assassinada em 18 de maio de 1973, em Vitória, no Espírito Santo.
Lauriente também registra seu voto favorável ao projeto aprovado na Câmara, que aumenta a pena mínima para feminicídio de 12 para 15 anos. A parlamentar defende a aplicação de leis duras para quem maltrata ou assassina mulheres e crianças.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e Val Monteiro. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Uma boa noite e um bom final de semana.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.